Política.
A coluna de política desta sexta-feira repercute o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sérgio Moro no processo que investiga a suposta propriedade de um triplex no Guarujá, em São Paulo, fruto de propina da construtora OAS. O pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Felipe Nunes, também aborda a proposta da volta da cláusula de barreira, que exigiria votação mínima de 3% em todo o país para que um partido tenha funcionamento parlamentar. Vamos conferir.
O professor Felipe Nunes, esta semana nós acompanhamos aí o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sérgio Moro. Foi montado todo um espetáculo no entorno, né, desse depoimento, que durou quase 5 horas. Que avaliação que o senhor faz aí dessa, né, tanto do depoimento quanto de todo esse burburinho que foi criado em torno dele?
Tudo bem, Vinícius? Boa tarde aos ouvintes. Foi o acontecimento mais esperado da semana, né, no campo da política. A Operação Lava Jato, que tomou conta do noticiário no Brasil já faz mais de um ano, eu acho que chega no seu momento, seus momentos mais importantes agora. Eu digo importante porque esse certo confronto, que foi inclusive retratado pelas principais revistas semanais do país, foi retratado como uma disputa, como se Moro estivesse disputando com Lula, o que é uma idiosincrasia absurda. O Moro está para julgar e não para disputar espaço com quem está sendo julgado, né? Mas foi um momento importante porque foi um momento em que a gente percebeu que a Lava Jato também se coloca agora numa situação complicada, porque todo depoimento e toda a acusação não foi capaz de trazer uma prova material daquilo que o ex-presidente Lula é acusado, né? E no que se respeita fundamentalmente à questão envolvendo o triplex. Então, é aguardar para ver como é que o Moro vai conduzir o restante do processo, mas o fato é que obviamente os ouvintes também acompanharam na internet, nas redes sociais, os vídeos que foram divulgados. O que se viu foi uma defesa enfática do ex-presidente e a Lava Jato sendo incapaz de demonstrar de forma clara prova material sobre o que o ex-presidente é acusado. Então vamos ver o desenrolar disso. O interessante, Vinícius, foi toda a mobilização política em torno do processo, né? Está muito claro que nós estamos diante de um processo que é, sim, político, né? De um lado, o ex-presidente Lula se organizando com a sua base para fazer discurso, para ter mobilização e tal. E do outro lado, o juiz Sérgio Moro também mobilizando, vamos chamar aqui, a sua base. Fez até vídeo na internet, soltou nas redes sociais. Quer dizer, houve aí uma disputa política que, a meu ver, fortaleceu a tese de que o ex-presidente, ela já vai ter dificuldades para incriminar o ex-presidente.
Professor, agora mudando um pouco de assunto, voltou a ser discutido a questão da cláusula de barreira para os partidos no Congresso. Esse é um tema que sempre volta quando se fala de reforma política. Que novidades que a gente tem nessa área agora aí? Estão querendo trazer de volta a cláusula de barreira para o propósito de reforma política? O que está acontecendo?
Vinícius, houve uma reunião entre os líderes lá na casa do presidente Michel Temer e ficou definido ou acordado uma agenda comum que seria um passo adiante no que diz respeito à reforma política, que seria aprovada a lei que, se um partido não obtiver 3% no mínimo de votação nacional, ele para de ter acesso ao que os grandes partidos têm acesso, que é fundo partidário, tempo de TV e rádio e estrutura de liderança na Câmara dos Deputados. Essa é uma medida que eu considero relevante, importante para o Brasil. Nós hoje estamos vivendo um quadro de muita fragmentação na Câmara, e o que dificulta e eleva demais o custo da montagem das coalizões de governo, né? O governo Dilma, inclusive, sofreu muito com isso, com esse aumento da fragmentação. Você passa a ter que negociar com muito mais atores, o que dificulta o processo, né? Então, eu vejo, caso a cláusula seja de fato aprovada, eu vejo isso com muito bons olhos. Acho que o Brasil precisa caminhar na direção de organizar o seu sistema partidário, que é o que vem sendo mais destruído pelas operações, pela operação Lava Jato, pelos escândalos que a gente tem visto, né? Mais do que punir as pessoas, nós temos visto a destruição das legendas, né? das nossas organizações, das nossas instituições. Isso não é bom para o país, né? Democracia não se faz sem partidos políticos. E, então, essa medida na direção de organizar um pouco o cenário e dar recurso apenas para os partidos mais bem estruturados nacionalmente, me parece mais apropriado a uma realidade que, no caso do Brasil, já é muito, né, já é muito democrático, você já tem muitos instrumentos de acesso, como o voto proporcional. Essa medida, ela, acho que corrige uma falha do sistema que a gente vem vendo, está acentuando e complicando, aumentando os custos de governabilidade.
Agora, Felipe, da outra vez que a gente teve implantada a cláusula de barreira, ela foi derrubada com o argumento de que prejudicaria os partidos ideológicos, né? Caso de pequenos partidos como o PCdoB, o Partido Verde. O senhor sabe se nessa nova proposta se traz alguma forma para que esses partidos possam continuar sobrevivendo?
Essa é a grande polêmica, né? A gente não quer ver partidos importantes, tanto no campo ideológico da esquerda quanto na direita, desaparecerem também, né? A verdade, na discussão atual, não tem nenhuma novidade a esse respeito, né? Há uma mudança. Naquela época se discutiu uma cláusula de barreira de 5% de voto nacional, e agora esse número foi rebaixado para 3%, que, de certa forma, contempla alguns desses partidos, um deles importante, por exemplo, o PSOL, né? O PSOL conseguiria sobreviver com estrutura nessa nova regra. Mas eu quero deixar claro o seguinte, quer dizer, embora essa seja uma polêmica que a gente discute mesmo, isso não significaria o fim desse partido, né? Eles apenas teriam que melhorar ou mudar as suas estratégias de sobrevivência, né? A gente pode, com algumas pessoas, eu sou uma delas, acredita que você não precisa ter 5 partidos de extrema esquerda, nem 5 partidos de extrema direita, você pode ter um. Então você pode combinar facções diferentes de pensamento ideológico, combinados estrategicamente numa composição partidária. E você trazer para dentro do partido, Vinícius, a disputa política, né? Porque afinal de contas, isso é uma outra crítica que tem-se ao sistema, né? Os partidos brasileiros são muito oligarquizados, eles são muito pouco democráticos, né? O PT era uma exceção nesse sentido lá atrás, hoje também foi oligarquizado. Quando você cria incentivos para que os partidos se juntem para disputar a eleição, mantendo suas facções, as diferenças ideológicas, o que acontece, na minha avaliação, é democratização. Você cria competição, o que é bom, você cria debate político dentro dos partidos, o que é bom, porque democracia também não se faz de 4 em 4 anos, né? Apenas no votar. Democracia é um exercício que se constrói no dia a dia da política. Então, mesmo que essa cláusula reduza o espaço de algumas legendas na Câmara dos Deputados, em relação a fundos, em relação a TV e rádio, ela também cria incentivos para que haja uma certa coordenação de campos ideológicos, que também me parece uma medida importante para o nosso sistema.
Tá certo, Felipe. Muito obrigado pela sua participação. E até a semana que vem com mais uma coluna de política.
Ótimo. Obrigado. Boa tarde aos ouvintes.